Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou o Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo ao compilado de número 40, o primeiro episódio de 2022. A gente deu um pequeno hiato no início do ano para a gente descansar um pouquinho, mas estamos aqui firmes e fortes e, como promessa e dívida, a cada 10 episódios a gente abre o vídeo do compilado no YouTube.
E todos vocês podem nos ver, então... Beijos.
Então, se você está ouvindo a gente em podcast e quer ver a gravação em vídeo, vai lá em Código Fonte TV no YouTube e se deleite aí com a nossa imagem.
Com as nossas lindas cairinhas, além de nossas vozes.
Então, um feliz 2022 para todos vocês que nos acompanharam ano passado, na estreia do compilado e durante o ano inteiro. E o mais importante é que nós estaremos aqui esse ano firmes e fortes, trazendo semanalmente as novidades do mundo da programação. Se você tem interesse em participar do compilado ajudando esse projeto, a melhor forma é indo no nosso canal, no Código Fonte TV, e lá clicando em Seja Membro. Tem um planinho lá, né, do compilado.
Super baratinho. Tá mais barato do que o café, eu tenho certeza agora com o preço do pó do café. Porque custa apenas R$1,99 e você tem direito a nos assistir aqui a todos os episódios do compilado. E como o Gabriel falou, você ajuda deveras a gente aqui a continuar com esse projeto.
Sim, então não é só o vídeo, né? A parte do podcast e também a newsletter que a gente dispara também semanalmente com todo esse conteúdo. Então muito obrigado a todos vocês que participaram e estão participando aí como membros do clube do CDF e ajudando esse projeto. Sem mais delongas,
vamos às notícias.
Vamos lá. Preparando aqui a voz de locutores.
Voz de veludo.
Um cafezinho.
Vamos lá. Começarei, então, enquanto você toma o seu lindo café. Desenvolvedor sabota bibliotecas com 20 milhões de downloads por semana no NPM.
Isso aí agitou o mundo da programação essa semana. O desenvolvedor open source Marac Squires sabotou intencionalmente as bibliotecas JavaScript Colors e Faker, introduzindo um loop infinito no código que imprime mensagens sem sentido na tela do console. As duas bibliotecas somam mais de 20 milhões de downloads semanais no NPM e são utilizadas em mais de 20 mil projetos diferentes. Os usuários que atualizaram as versões foram surpreendidos com uma vulnerabilidade, inclusive o Amazon Cloud Development Kit.
Não se sabe exatamente o que teria levado Marac a comprometer de propósito suas bibliotecas. Entretanto, o desenvolvedor já havia manifestado descontentamento no passado com a forma como grandes empresas utilizam material de código aberto sem oferecer um centavo em troca para os seus criadores. Marac é responsável por mais de 100 outros repositórios abertos, mas não há indícios de outras bibliotecas afetadas até o momento. Por via das dúvidas, o NPM reverteu para as versões anteriores das bibliotecas, enquanto o GitHub bloqueou o acesso do desenvolvedor à sua conta.
Olha que treta, ele perdeu acesso à conta do GitHub.
Própria conta, olha só.
Olha, mas isso aí bota em xeque um pouco, sim, esse modelo do open source. Esse descontentamento não é só dele. Agora, obviamente, ele deu uma surtada em fazer isso nesses projetos, né, que são utilizados por milhões aí de pessoas, de desenvolvedores. Isso bota em xeque um pouco justamente o uso dessas libs que são utilizadas em outros projetos e que acabam gerando uma receita muito grande. E quem fica ali desenvolvendo e tendo que mantendo,
né,
às vezes não recebe, como diz aqui, a gente falou, nenhum centavo. É o caso até do Log4j, que estava ali sob licença da Apache, mas que era mantido por meia dúzia de pessoas ali, sem nenhum tipo de comprometimento financeiro. Olha só o que levou, né, acontecer, né? Com uma vulnerabilidade gigante que afetou praticamente o mundo inteiro e que veio para ficar. Agora, fique atento que a gente vai continuar falando mais sobre essa vulnerabilidade aqui mesmo nesse episódio do Compilado. Python atinge o bicampeonato como linguagem de programação do ano.
Pode fingir surpresa, Gabriel. Faça cara de espanto. Oh! Python conquistou pela segunda vez consecutiva o título de linguagem de programação do ano, de acordo com o levantamento feito pela TOB. Se você não tinha dúvida de que isso iria acontecer, até o Paul Jensen, CEO do TOB, estava confiante de que daria o C Sharp na cabeça pela primeira vez nos 21 anos do ranking. C Sharp apresentou um crescimento assombroso de 2,21% lançamento no último mês do ano e parecia que ia realmente passar o Python aos 45 do segundo tempo, mas não foi dessa vez e o Python conseguiu o bicampeonato.
Os primeiros resultados de janeiro de 2022 já saíram também e confirmam a hegemonia do Python. A linguagem se mantém no topo, crescendo mais de 1,86% na preferência dos desenvolvedores desde o mês anterior. O índice da TileB é calculado a partir do volume de pesquisas efetuadas para determinada linguagem, avaliando assim o nível de interesse da comunidade de programação por aquele assunto. Os critérios adotados são alvo de críticas por anos, mas o fato é que a TileB, ou TileB, eu não sei como é que fala até hoje, tem obtido resultados bastante parecidos com outros levantamentos que também colocaram o Python entre as linguagens mais utilizadas em 2021.
Olha, eu acho que gostando ou não do Python, é uma linguagem que tem chamado atenção nos últimos tempos mesmo, principalmente pela facilidade da linguagem em si e pela facilidade dela de trabalhar com data science, com big data, então é sempre muito prático de utilizá-la.
Lembrando que o Python atingiu a primeira colocação depois de 20 anos dessa tabela, a primeira vez ano passado só. Lembrando também que o Python não é nada novinho, tá? É de 1991. Precede até o próprio JavaScript.
É fim da linha para o AngularJS.
Se você ainda está utilizando o AngularJS clássico, é melhor correr atrás do prejuízo. Essa versão do framework foi completamente descontinuada na virada do ano. Não haverá mais suporte oficial ou desenvolvimento de novas funcionalidades. Tem gente ainda que não se desapegou ainda do AngularJS. A recomendação é que os desenvolvedores migrem imediatamente para o Angular, seu sucessor. Adote um framework alternativo ou busquem suporte pago de terceiros. Vulnerabilidades que venham a ser descobertas no framework a partir de agora irão expor seus usuários a sérios problemas de segurança.
Lançado em 2010 pelo Google, o AngularJS revolucionou o cenário das aplicações web ao facilitar bastante seu desenvolvimento. O próprio Google lançaria em 2016 o Angular, um framework inspirado no AngularJS, mas com várias diferenças. O Angular utiliza a mesma filosofia para diversos dilemas, mas foi completamente reescrito em TypeScript. Entretanto, o AngularJS original continuou em circulação. A estimativa do Google é de que 84% da sua base de usuários já esteja utilizando o Angular, enquanto 16% ainda estão empregando o agora obsoleto AngularJS como framework.
Se você ainda tem dúvida o que é AngularJS e Angular, a gente lançou há poucas semanas um dicionário do programador, inclusive bem didático, mostrando na prática a criação de projetos, componentes e como é que funciona. E lá a gente faz um histórico bem completo também sobre como surgiu o AngularJS, que na verdade era Angular e depois virou Angular 1, o outro foi Angular 2.
Tem uma história louca. Adotaram o Angular, né?
Mas chegou a vez realmente de dizer tchau ao AngularJS. UltraRAM, já ouviu falar? É a tecnologia que mistura armazenamento e memória ao mesmo tempo.
Olha, desde que o mundo é mundo, memória é memória e armazenamento é armazenamento. A chamada memória de acesso randômico, ou RAM, é capaz de atingir velocidades de escrita e leitura extremamente altas, mas seu estado é volátil, ou seja, os dados disponíveis desaparecem sem uma fonte de energia. Por outro lado, uma unidade de armazenamento, como um disco rígido, é não volátil, mas lenta demais para as tarefas que a RAM cobre, mesmo nos casos de componentes ultra rápidos como os SSDs. Isso era o que todos nós sabíamos, viu? Mas agora, 5 físicos da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, estão propondo um fim para essa divisão.
A tecnologia apresentada por eles recebeu o nome de UltraRAM. Por enquanto, tudo é muito teórico e o dispositivo nem existe de verdade. O que os pesquisadores propõem é um conjunto de técnicas inovadoras que permitiriam desenvolver um tipo de armazenamento não volátil e persistente por 1000 anos, com velocidade de acesso grande o suficiente para também funcionar como RAM. Experimentos foram realizados que comprovam a validade de suas teorias. Falta agora colocar a mão na obra e gerar um protótipo para estudar a viabilidade comercial dessa solução.
Brasil é líder mundial em uso de aplicativos móveis.
Seu espaço no seu smartphone aí está acabando? Parabéns.
Descobrimos por quê. Descobrimos. Você não é o único.
O ecossistema móvel não dá sinais de freada ou encolhimento. Segundo os últimos indicadores do AppN, o famoso relatório anual aponta nada menos que 230 bilhões de aplicativos baixados em 2021 e 3,8 trilhões de horas gastas em aplicativos, uma quantidade 30% maior do que foi registrada 2 anos atrás. Acho que a pandemia ajudou nisso, né? Os campeões de tempo consumido são os brasileiros, com uma média de 5,4 horas diárias passadas na frente dos apps móveis, totalizando 193,3 bilhões de horas no celular em 2021. Na liderança, adivinhe quem está. A preferência nacional está em WhatsApp, depois.
Que isso? Dancinha do TikTok. Depois, essa é a legenda.
TikTok, Instagram e Facebook.
O EPN também aponta que todos esses números tiveram reflexos no faturamento. No ano que passou, usuários no mundo todo gastaram cerca de $320 mil por minuto nas lojas de aplicativos, um crescimento de 20% em relação à movimentação obtida em 2020. No caso, a China lidera com a vantagem essa ascensão, com o país respondendo por 98 bilhões de downloads e $57 bilhões em transações de aplicativos. A conclusão é clara para o Theodore Krantz, CEO da EPN. A tela grande está morrendo lentamente à medida que o celular continua quebrando recordes em praticamente todas as categorias. Tempo gasto, downloads e receita.
Muito louco. Olha, tomara que esse crescimento continue, mas a gente está vendo novos dispositivos surgindo aí. A gente comprou recentemente o Oculus Quest 2 e ele é praticamente... Acho que ele funciona como um console... É um híbrido, né? É um console de videogame mais um smartphone, porque tem também muitos aplicativos. Cara, a experiência é muito legal. Eu acho que isso... Né, tem a própria store dela, né? Que isso aí só tende a expandir, né?
Ainda é algo no início, né? Mas a gente acredita que o futuro vai ser bem promissor para essa tecnologia, né?
Diretora de cibersegurança dos Estados Unidos garante que falha do Log4Shell veio para ficar.
Falamos dele do início e prometemos voltar, né? Então, ó, passado o oba-oba das festas e a promessa de um ano novo, chegou a hora de encarar a realidade. A vulnerabilidade do Log4Shell não vai sumir tão cedo. Ainda que diversas empresas e serviços também tenham atualizado a biblioteca e corrigido a brecha de segurança, o problema não é tão simples assim. E não somos nós aqui que estamos dizendo isso, não. Quem deu o alerta foi Jean Easterly, diretora da Agência de Cibersegurança e Estrutura de Segurança do Governo dos Estados Unidos. Nas palavras de Easterly, esperamos que o Log4Shell seja usado em invasões no future.
Ela espera que isso aconteça, né? Ainda segundo Easterly, nenhuma agência governamental norte-americana foi afetada pela falha de segurança na biblioteca Log4j da Apache. Eu duvido um pouco. Também não há relatos de invasões significativas no país envolvendo o bug. Entretanto, na Bélgica, houve um ataque pesado contra a infraestrutura do Ministério da Defesa e a culpa estava lá, Log4Shell. Portanto, o conselho de Easterly é que os profissionais de segurança atualizem seus sistemas e permaneçam atentos. A agência de cibersegurança tem razões para acreditar que os hackers estão apenas esperando passar o tempo, deixando a poeira baixar antes de intensificarem seus ataques relacionados à falha.
Eu tendo a concordar com ela, viu?
E eu acho isso também, até porque muito sistema que está utilizando a Lib pode ser aí que não esteja nem sabendo que está vulnerável e a gente sabe que tem muita gente que desenvolve e que não faz a manutenção necessária e só vai ver o problema lá quando aconteceu, né? A Lib já está corrigida, já foi corrigida, basta atualizar para a versão nova. Se você alguma vez usou essa Lib, dá uma checada para ver se ela está atualizada.
Firefox 96 traz novidades na API Canvas e CSS.
Se você trabalha com API Canvas com CSS ou com cookies para autenticação, é bom prestar atenção nos novos recursos. O principal deles é que a partir de agora o navegador da Mozilla tem suporte para o formato WebP na exportação de elementos a partir da API Canvas de construção de gráficos.
No campo do CSS, o Firefox 96 passa a adotar as propriedades Color Scheme e Counter Reset para manipulação de cores e de listas ordenadas. Se você sempre quis fazer uma lista ordenada de forma decrescente, agora é possível no navegador, com a função Reversed. Além disso, o CSS no Firefox agora irá aceitar valores de cores no padrão HWB. A nova versão do navegador também muda a forma como lida com cookies enviados do mesmo domínio que usam esquemas diferentes. Daqui para frente, esses tipos de cookies não serão mais considerados como cookies do mesmo site em relação à diretiva de segurança Same Site.
Investimento em startups no Brasil bateu recorde em 2021.
Para quem abriu uma startup ou começou a trabalhar em uma, os ventos são bem promissores. Nunca se investiu tanto no setor quanto em 2021. Foram $9.43 bilhões aplicados em 779 aportes no ano passado, uma cifra 2,5 vezes maior do que o volume de capital investido em 2020 e um recorde histórico. O levantamento realizado pela consultoria Distrito apontou que o segmento mais favorecido foi o das fintechs, com 3,5 1,7 bilhões de dólares distribuídos em 176 rodadas de financiamento. Bem, lá para trás vieram as startups de varejo e do ramo imobiliário que ficaram em segundo e terceiro lugar.
O capital não apenas entrou no ecossistema das startups, como também circulou com um volume jamais visto de aquisições e fusões em 2021. Foram 247 startups que passaram por esse tipo de mudança. Além disso, surgiram 10 novos unicórnios no Brasil, ou seja, empresas avaliadas em ao menos 1 bilhão de dólares, como Madeira Madeira, Hotmart, C6, Mercado Bitcoin, Unico, Frete.com, Cloudwalk, Daqui, Merama, Facile e Olist. Ao que tudo indica, 2022 tem tudo para testemunhar um reaquecimento da economia e a criação de novos postos de trabalho.
Pois é, gente, a nossa experiência aqui é de que realmente essas empresas estão procurando devs loucamente, né?
E a gente citou aqui aquelas mais bem avaliadas, né? Só que a gente sabe muito bem que tem muita startup que está recebendo aí 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, que nem entra nesse radar aí, mas que já é o suficiente também para aumentar bastante a quantidade de oportunidades para profissionais de tecnologia, inclusive.
Linux 5.16 lança kernel de olho nos gamers.
Com um atraso por causa das festas de fim de ano, o Linux chegou na versão 5.16 com um kernel diferenciado. A nova versão foi batizada de FootX2 e tem o potencial de transformar a plataforma em uma opção mais atraente para o público gamer, seja para títulos portados nativamente para o Linux ou jogos do Windows rodando através do Wine. Isso é possível porque o FootX2, acho que é isso, do kernel tem uma forma de funcionar que pode ajudar a reduzir a utilização da CPU e aumentar o frame rate para muitos jogos. Além disso, está disponível agora suporte para os controles Joy-Con e Nintendo Pro da Nintendo.
Porém, se os jogos não são bem a sua praia, o Linux 5.16 também traz algumas outras novidades. Entre elas, podemos mencionar um novo relatório de saúde do sistema de arquivos EXT4, que melhora o gerenciamento de erros. O suporte a gráficos também ganhou adições no novo kernel, trazendo o DisplayPort 2.0 para o driver da GPU AMD, assim como a tão aguardada estabilidade para o Intel Alder Lake S. O Linux 5.16 também está estreando uma nova funcionalidade de gerenciamento de memória, batizado de Memory Folio.
Muito interessante saber que o Linux também está se voltando mais para esse público gamer, justamente por também dar mais suporte a GPUs e etc, né? Com certeza quem deve estar gostando demais dessa novidade aí é o Jonathan, lá do Dio Linux.
Sem dúvida. Hackathon de games do GitHub atrai 8 mil programadores.
Saiu a lista do desafio Game Off 2021, com os melhores jogos de construção promovido pelo GitHub. Foram mais de 500 games concorrendo no evento e quase 8 mil participantes que foram desafiados a construir um game com o tema bug. Conveniente, não?
Bem interessante, né? Isso gerou todos os tipos de jogos criativos e coloridos criados em uma variedade de mecanismos e linguagens de programação diferentes. Tem utilizando C++, Unity com C#, GDScript usando Godot, JavaScript, Python e por aí vai. No blog do GitHub, eles divulgaram os melhores gamers, todos com um botão para jogar e o mais lindo, o botão para ir ver o repositório com código.
Os selecionados estão realmente muito bem feitos e para quem quer aprender a criar games legais, esses repositórios são de muita valia. Nada melhor do que aprender as melhores técnicas para desenvolvimento de jogos olhando na prática o seu código.
Breakpoint, aquele momento onde nós damos uma pausa para contar um caos ou algo interessante que aconteceu em nossas vidas pessoais ou profissionais. O Breakpoint, você que escolhe, ele é sempre lançado todos os domingos lá na comunidade, na aba de comunidade do YouTube. Menos dessa vez, né, Gabriel? Dessa vez um pequeno lapso.
Como nós estávamos em pausa, a gente falou, eu vou decidir qual é a história. Pronto. E na verdade veio até de um pedido mesmo de uma pessoa lá no LinkedIn. Eu postei recentemente uma carteirinha de um lugar onde eu comecei a estudar programação, estudar informática em si. E aí a pessoa falou assim, nossa, essa história sua aqui daria um ótimo breakpoint. Então eu vou atender ao pedido daquele comentário e contar essa história, que foi, na verdade, lá em 1994, eu trouxe aqui, para quem está no vídeo, está conseguindo enxergar, a minha carteirinha do lugar onde eu estudei, informática, se chamava InfoClube, tá? Não é nenhuma dessas escolas que tem franquia espalhadas pelo Brasil, era aqui específico, aqui da cidade. Se eu não me engano, os sócios eram professores da faculdade de ciência da computação. Eles abriram essa escola, funcionava em duas salas de um shopping aqui na cidade, e o esquema deles era muito legal, que eu acho que hoje em dia até algumas empresas fazem. Era um clube, você pagava uma mensalidade, e aí você tinha horários específicos lá em salas de aula que você poderia entrar e se matricular em qualquer curso deles. Então tinha curso de Office, DOS, Windows, Corel. Cara, eu fiz curso até de Print Artist. Não sei se vocês lembram disso. Manutenção de computadores, configuração também de computadores, que também naquela época não era tão trivial assim, né? Quem precisava aí aumentar a memória estendida do computador usando o EMM386 ou configurar o AltEsec, o config.sys. Fiz bastante cursos lá, eu tenho os meus diplominhas todos aqui guardados, e o legal era isso: você tinha um hall na entrada, um sofazinho. Alguém até comentou lá no LinkedIn que gostava muito, estudou lá também, e gostava de ficar esperando a hora de começar a aula sentado no sofá comendo pipoca. Tinha uma área externa onde você podia usar as impressoras, obviamente era pago à parte. Podia usar a impressora para imprimir seus trabalhos, tinha scanner, não era scanner de mesa, era scanner de mão.
Ai,
naquela
nossa,
época.
Que desgraça.
Vanessa teve isso também.
Ai, piores lembranças da minha vida.
E funcionava como um clube realmente. Então, os computadores ficavam na parte externa, podiam ser usados para qualquer um. Na época não era tão fácil assim todo mundo ter computador em casa. Então as pessoas saíam da aula e continuavam lá dentro estudando, fazendo os trabalhos que deviam fazer, às vezes fazendo até coisa de fora. Quem fazia parte do clube podia entrar lá e usufruir. Obviamente que fez muito sucesso, muitas pessoas começaram a se matricular.
Menos eu.
E aí, o que aconteceu? As pessoas, eles começaram a ter que restringir o horário. Então, para a gente poder entrar lá, antes, a gente passava aqui a carteirinha, ó, tinha um código de barra na entrada, e aí você podia entrar à vontade. Só que depois, eles aumentaram os alunos, mas eles não se expandiram tanto. Então, o que aconteceu? Você só poderia usar a parte coletiva, né? Com um horário marcado. Mas mesmo assim, era divertido. Às vezes acontecia de eu sair da aula e ficava lá, batendo papo com os professores, batendo papo com os alunos e até vendo mais cursos que eu poderia fazer. Então foi lá que eu comecei a ter curso de programação. Foi a primeira vez que eu vi algoritmo e lógica. Pelo menos de uma forma mais didática, assim, né? Ensinando. E, cara, aquilo ali explodiu minha cabeça. Inclusive, a pessoa que me deu aula daquilo era um grande amigo já, é o Bruno. Eu tenho aqui as apostilas dele, inclusive. E aprendi bastante ali. E foi ali que eu despertou realmente. Eu já tive uma experiência antes, quando eu tinha 9 anos, de programar alguma coisinha no MSX, mas foi ali com 14 anos que eu vi que dava para construir coisas. E aí eu estudei algoritmo, lógica e comecei a estudar também Pascal, que era a linguagem que as pessoas, eles colocavam lá no curso, né, para aprender. Então, com essa bagagem toda de curso que eu já tinha e mais essas de programação, aquilo realmente acendeu uma paixão. E aí, quando veio o ensino médio, né, eu tive a oportunidade de entrar na escola que eu estudava num curso técnico de processamento de dados, né, que era, depois virou técnico em informática. Aí sim eu estudei mais a fundo, mas eu já sabia programar, já conhecia a lógica, já tinha feito bastante exercícios. Então foi essa história, né? O interessante é que antes de 94, quando eu entrei no InfoClube, eu fazia curso de música. Eu fazia escola de música. E eu troquei, na verdade. Eu não estava tão interessado mais. Eu estudava piano clássico, teoria musical. E aí, quando surgiu o InfoClube, eu não lembro quem exatamente, mas uma pessoa falou para mim e levantou a bola, disse que era muito bom, os cursos eram legais para caramba. E aí me veio aquela imagem do meu MSX, daquela coisa que eu tinha feito lá atrás, eu falei, vou trocar. E aí troquei, cara, e não me arrependo, porque assim, foi muito interessante essa experiência. Eu sinto falta hoje dessas escolas também mais básicas, assim, né, para ensinar informática também, para quem tá ali, no sexto, sétimo ano, né, eu acho muito interessante.
Até porque a gente tem filho aqui, a gente vê que às vezes eles estão habituados, muito habituados com algumas coisas, mas não sabem outras, um pouquinho mais, levando pro lado profissional, né? Então a gente dá uma ajuda aqui nos filhotes. Eu, enquanto isso, nessa mesma época, eu fiz uma escola chamada EPAC. E aí a minha reclamação é que o Infoclube, por mais que tenha tido muitos alunos, não tinha uma boa propaganda, porque eu não conheci, viu? Eu era uma garota de bairro, o Gabriel era um garoto do centro.
Eu morava no centro,
Então eu fiz uma escola também no centro, mas eu comecei fazendo curso de DOS e depois passei a fazer Windows, né? Então não conheci o Infoclube e depois vim entrar também no Werneck fazer o segundo grau, o ensino médio técnico.
O engraçado é que as escolas, pelo menos aqui na cidade, provavelmente aí na sua cidade deve ter acontecido algo desse sentido também. Antes de se tornarem escolas de informática para ensinar pacote Office, Windows e essas coisas, elas eram antes escolas de datilografia na máquina de escrever.
Olha,
então muitas se transformaram em escolas de informática também.
E eu peguei tanto essa mudança que eu lembro que eu entrei numa escola que chamava Progresso e eu queria fazer um curso de digitação e não podia. Eu tive que fazer primeiro datilografia e depois eu faria digitação. Olha que tosco. Então eu tenho um diploma de datilografia.
E essas escolas eram muito para formar pessoas que trabalhavam em escritórios. Então tinham junto ali curso de formação de secretária, curso de formação de auxiliar administrativo. Era comum esses cursos,
bem,
né?
Bem por aí.
E aí, datilografia era um curso, porque se usava muito nas... Se você entrasse em escritórios na década de 80, ou em prédios assim, comerciais da década de 80, você saía do elevador, era barulho de máquina de escrever em tudo quanto é lugar, né?
Seja a gente escuta agora em teclado mecânico, quase.
É, seja em escritório de advocacia, ou pode ser consultório médico, qualquer coisa, era máquina de escrever.
Tá vendo? Isso aí que dá a gente ser velho. Agora eu vou fazer uma observação pessoal aqui, né? Vendo a foto de Gabriel...
Deixa eu mostrar mais
de perto. Mostra de perto, Gabriel. Chego à conclusão de que eu não tenho um útero, eu tenho uma máquina de Xerox.
É, que igualzinho meu filho.
É a fuça do nosso filho mais velho. Idêntico, assim, sem tirar nem porra.
Então, boas lembranças do Infoclube. Esse aqui foi o cartãozinho, depois não precisava de foto, porque a minha identificação estava no código de barra. É a N13? É a N13.
Semana tivemos em especial dois vídeos e vale aqui uma observação, tá? Nós também demos uma pequena pausa no Dicionário do Programador nesse mês de janeiro, mas voltaremos com ele firme e forte a partir da primeira semana de fevereiro, ok?
E com novidades.
Sim.
Sim. Os vídeos dessa semana foram o da segunda-feira, a gente lançou também segunda-feira, mas não foi dicionário. Foi um vídeo em parceria com a Philips e a gente destrinchou o que faz um Scrum Master, além de, e aí, como estamos?
Como estamos? Não, gente, não é só isso.
Não é só isso.
Tem mais coisa.
Então vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. Se você quer trabalhar como Scrum Master ou você vai trabalhar junto com um Scrum Master, é importante você saber quais são as responsabilidades que ele tem dentro dos projetos.
O segundo vídeo foi que nós lançamos na quinta-feira e nós falamos justamente sobre o mercado da programação, se existe realmente uma bolha dev.
É. A gente também falou bastante sobre o mercado.
Trazendo muitos dados, né? Não
muita
foi só
informação.
A nossa linda opinião. Tivemos dados que baseiam as nossas opiniões.
Exato.
Né?
E a gente separou também os comentários que vieram desses vídeos também.
Aqui, uma observação preciosa. Nesse vídeo de quinta-feira, vale a pena olhar os comentários, tá? A gente dá pra fazer outros diversos vídeos a partir das experiências que nos contaram dali.
Vale, porque a gente sabe que quando a gente fala de mercado, oportunidades, como um todo, não é unanimidade. Por mais que a gente mostre dados ali, informações que são pesquisadas a fundo, não, nunca é unanimidade. E foi legal porque a gente abriu esse espaço dentro do vídeo e foram criadas praticamente threads gigantes lá com muitas pessoas, com muitas opiniões. Então, esse vídeo vale a pena, sim, assistir ele e depois ficar ali algum tempinho navegando nos comentários. E comente também da sua opinião, que é importante. Mas a gente trouxe algum desses comentários para cá, para o compilado, para você se deleitar. E vamos começar aqui com o Paulo Ricardo, que é nosso CDF VIP do canal, está sempre com a gente. Um grande abraço, Paulo. Ele disse assim, ó: incrível, era esse tipo de bate-papo que eu estava procurando. A gente vê muitas conversas desse tipo no Twitter, mas todas sem fundamento, sem dados e sem contexto. Muito obrigado por um grande vídeo explicativo e, claro, gostei bastante. E é verdade, Paulo, o Twitter é uma excelente forma de você gerar tretas. Mas, obviamente, dá assim para discutir dados ali, mas geralmente as pessoas querem mais se autoafirmar. Por isso que eu prefiro até hoje em dia outras redes, né?
A Gisele Mascarenhas também, nesse mesmo vídeo, falou assim: em 2020, em razão da pandemia, percebi que minha antiga profissão seria extinta em algum momento, ou ficaria muito mais difícil atuar com ela nos próximos anos. Foi então que decidi estudar programação. Estudei um ano inteiro com foco em desenvolvimento back-end. Inclusive, pedi para sair do meu emprego antigo, né, do trabalho anterior, para me dedicar integralmente aos estudos. Hoje, atuo como Dev Júnior em uma grande empresa e tem valido a pena. Estou muito feliz e zero arrependida.
Parabéns, Gisele. Muito sucesso para você. Provavelmente você está seguindo um caminho, está trilhando um caminho bem legal. Provavelmente você já tinha ali uma visão de mercado no
até
seu...
Até porque viu que seria extinto, né?
No seu emprego anterior. E o importante é isso. Quem está vindo para a área agora, não se joga fora a experiência, porque todas essas soft skills que você muitas vezes já desenvolveu num outro lugar, você reaproveita 100% na área de tecnologia. O Zoltan Caputo também disse no mesmo vídeo: vocês são a nova ordem da mídia mundial. Conteúdo de qualidade e objetivos, todos os vídeos que assisti, e foram vários, muito educativos e divertidos. Até os parceiros ficam mais valorizados da forma como vocês os apresentam. Show!
Ah, obrigada! Puxa vida, ficamos muito felizes. Eu gostei que ele botou assim um ali no meio. Uou!
Que bom, que bom. Que bom que a gente consegue também fazer os jabás de uma forma legal.
O Henrique K. diz assim: sou novato na área, mas minha impressão é de que a maior parte dos cursos estão direcionados para desenvolvimento web e não tanto para Big Data Analytics. Talvez seja essa impressão da tal bolha. Muito bom o vídeo.
Ele tem razão, e eu destaquei esse comentário justamente porque essa Big Data Analytics era uma das tecnologias maduras, né, que estão sendo muito empregadas hoje nas empresas aqui no Brasil. E é verdade que o desenvolvimento web abre muitas oportunidades. Aqui no Brasil tem muita gente indo para esse caminho, porque é um caminho realmente mais prático se guiar, começar com HTML, CSS, JavaScript, e aí você vai para um full stack ou se especializa num back-end. Mas a verdade é que o nosso mercado é muito diverso, tá? Tem muitas oportunidades fora desse nicho web que muitas pessoas não enxergam. A gente vai trazer mais material sobre isso esse ano. Inclusive, daqui a pouco no canal, lá no YouTube, vai ter material sobre isso, mostrando algumas oportunidades que são muito boas de carreira fora desse nicho um pouco, né? Então é importante a gente atentar a isso também.
E a Priscila falou no vídeo onde nós reagimos à vaga Júniors, né? Ela disse assim: sou Tech Recruiter e acompanho esse quadro para saber o que não fazer ao buscar um candidato da área de tecnologia. Aprendo muito com os comentários também. Várias experiências ruins com recrutadores. Infelizmente, não são todas as empresas que buscam profissionais capacitados para recrutar áreas tão específicas e complexas como essa. O que deixa todo o processo bem mais precário. Olha, nós ficamos muito felizes, Priscila, em estar ajudando. Você não é a primeira da área que entra em contato com a gente. Alguns até relatam que assistem também o Dicionário do Programador, para ter uma ideia ali do que está acontecendo em cada um dos temas. Então é muito bom a gente conseguir ajudar vocês também.
E assim como o nosso mercado está aquecido, o mercado também de recrutadores está aquecido. Então esse é um processo, e as pessoas que estão começando agora na área têm que entender um pouco isso, que as empresas estão aprendendo a contratar profissionais de tecnologia, os recrutadores estão aprendendo a contratar os profissionais de tecnologia. Não tem ninguém pronto ainda. A gente aqui no Brasil está atrasado ainda em relação, geralmente, né, nós estamos atrasados em relação ao resto do mundo. Então, empresas que já nascem com DNA de tecnologia já saem na frente nesse sentido. Agora, as empresas que estão realmente adotando os sistemas ou vendo como funciona o ciclo de desenvolvimento dentro das empresas, tem que saber que nem sempre elas sabem. Elas acreditam que vão encontrar todo mundo prontinho no mercado, e o nosso mercado é muito diferente, e isso não é verdade. Então, são iniciativas de recrutadores e também de edtechs que estão surgindo aí bastante no nosso mercado, é que vão ajudar a reposicionar quem está se especializando nesse momento a entrar numa primeira oportunidade na carreira. Então a gente recebe muita gente reclamando: pô, mas ninguém dá oportunidade para júnior. A gente tem visto nesse sentido muitas empresas percebendo que os júniors, na verdade, são, né, são a base, os dev júniors são a base do nosso mercado. E que não adianta tentar ficar pensando ou ficar fazendo troca de seniors.
Fala que só é rouba montinho, né?
É. Então, as empresas estão percebendo que pegar o pessoal ali na ponta da formação e treinar eles vale a pena. Obviamente, esse é um processo. Leva um tempo, mas a gente há de chegar lá.
Nós separamos um momento aqui para fazer um agradecimento especial aos membros do nosso clube, que são quem nos assistem em todos os episódios, como nós já falamos lá no início.
Lembrando, então, se você quer fazer parte e ajudar o Compilado durante o ano de 2022, a melhor coisa é ir lá no nosso canal, no botãozinho Seja Membro, R$1,99 por mês. A gente garante para você aí, todo sábado, às 6 da matina, esse conteúdo quentinho para você tomar junto com o seu café e ficar já atualizado no fim de semana. Então, muito obrigado ao Sérgio de Souza, Guilherme Monção, Paulo Gouveia, Will Cavalcante, Fábio Batista, Agnaldo Pereira,
Lucas Couto Lemos, Backups do Almeida, Lucas Martins e Márcio Andrei Pellegrini. Gente, obrigada. E obrigado também a todos os outros.
Muito obrigado a todos os membros e a você também que está ouvindo ou assistindo a gente aqui no Compilado. Espero que você tenha curtido esse episódio. Esse é só o primeiro de muitos aí que estão por vir nesse ano de 2022.
Então, nós vamos ficando por aqui desejando um 2022, como nós já falamos. Um grande beijo e uma boa semana para todos.
Tchau, tchau.
Tchau.